Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 11 de maio de 2020, segunda-feira. Vocês me perdoem se a minha voz não estiver assim, numa condição excepcional, ou se o meu humor também não estiver numa condição excepcional, mas foi mais uma noite miserável, graças a peripécias que eu mal consigo imaginar. Do vizinho de cima, eu não tenho a menor ideia se ele performa algum tipo de ritual satânico, se é um treino de sumô, eu não tenho a menor ideia do que acontece. Então realmente a minha madrugada não foi das mais felizes, mas eu acabei de me lembrar de um episódio que eu ouvi bastante interessante, vou compartilhar com vocês, do More or Less? Acho que é do Inside Science. Na verdade, é um podcast da BBC que eu sigo com muito prazer e tal, e eles convidaram um ortopedista para compartilhar ali o que ele está vivenciando agora durante a pandemia, durante essa confusão toda. Parece que crianças continuam se quebrando, né? O número de crianças que estão dando entrada em hospitais com algum tipo de fratura, algum tipo, né, de machucado, ferimento, entorse, essa zona toda, não diminuiu. Aí você fala, bom, mas não é possível, o cara está em casa, como é que ele consegue fazer, como assim o cara consegue se quebrar? E é muito interessante porque parece que o campeão, pelo menos na Inglaterra, né, de acidentes domésticos com a garotada, é queda. Como assim? O cara subiu em cima da mesa, o cara subiu em cima da estante, o cara subiu em cima do sofá e a gravidade fez o resto. Então, pronto, ok, garotada aprontando, tá bom, isso não foi uma grande surpresa. Mas o que realmente é o campeão, né, de audiência ali são pula-pulas, em inglês eles estão chamando de trampolim. Acho que deve ser aquela pula-pula, né, deve ser aquela cama elástica, que acho que o pai compra para a criança queimar energia. Ele fala, bom, não vai acontecer nada, deixa a molecada pulando sozinha, e a quantidade de acidentes com pula-pula é brutal. Portanto, caso você queira dar alguma coisa para distrair o seu filho, não compre o pula-pula. Caso você tenha dado de presente para minha vizinha um pula-pula, realmente, muito obrigado, só que não. Será que é um pula-pula? Só isso explicaria. Mas, de qualquer maneira, fica aí uma dica para preservar a saúde de todo mundo, a saúde mental, inclusive, e a saúde óssea de todo mundo durante a pandemia. Mas vamos lá, tem outros assuntos um pouco menos irônicos para a gente comentar logo de manhã. Eu tinha comentado, acho que na sexta, que eu tinha começado a ouvir, ou que eu iria ouvir, um podcast do New York Times chamado, como é que chamava? A Toca do Coelho. Eu cheguei a comentar isso na sexta-feira. Eu acho que eu comentei que eu ia. Boa pergunta, eu estou meio confuso. Bom, se eu me repetir, vocês me perdoem, por favor. Mas, na verdade, é uma série, acho que de 4 ou 5 episódios, em que o repórter, ele tenta entender, ou os repórteres são 2 rapazes, se eu não me engano, eles tentam entender de que maneira o YouTube vem contribuindo para a polarização, para a radicalização em várias frentes, né? Não só no terreno da, sei lá, religião, ou da, sei lá, Estado Islâmico, essas coisas loucas, ou então, sei lá, negacionismo, ou então extrema-direita. E eu ouvi o negócio inteiro. Eu ouvi e fiquei o fim de semana ruminando essa história, porque, olha, vale a pena ouvir. Ainda mais porque o último episódio, eles conseguem uma conversa, aliás, bastante franca, bastante transparente, com como é que ele chama? Susan Wojcik, que acho que é esse o nome dela. É uma funcionária muito antiga do Google que hoje toca aí o YouTube. E ela conta, né, conta como mesmo para ela, a partir de um certo ponto, o perfil do conteúdo que tinha no YouTube mudou, né? Ele inicialmente era só entretenimento, distração, gatinho, né? Gente escorregando na piscina, caindo no trampolim, pena que não é o vizinho, mas tudo bem. Mas aí, a partir de um certo momento, começa a coisa a mudar. É uma série bastante interessante, porque eu acho que eu comentei isso com vocês, mas é, de qualquer maneira, tão interessante que vale a pena comentar de novo, eu acho, porque eu não parei de pensar nisso, né? Porque eles começam justamente conversando com um rapaz que ele percebeu que ele se radicalizou, né? E aí ele compartilha com os repórteres do New York Times, ele compartilha todo o histórico dele de YouTube, tá? Todo o histórico, tudo que ele ouviu, toda a lista completa, acho que são 12 mil vídeos, e os repórteres vão vendo ao longo do tempo como isso vai mudando. O cara que era um cara, sei lá, nada demais, né? Nenhuma figura assim, com uma história especialmente dramática e tal, mas como ele começa a entrar assim, nesse redemoinho, nesse torvelinho, ele é meio que sugado, aliás, isso, será que tem? Isso para mim foi um pouco desconcertante, eu não podia imaginar que isso fizesse parte da vida de alguém, mas o rapaz conta que ele tinha lá um emprego que era meio manual tal, ele podia usar fone de ouvido, ele ficava o dia inteiro ouvindo YouTube, ele só ouvia YouTube o dia inteiro. Desde, sei lá, no começo bobagens, depois ele começa a seguir alguns influencers, alguns caras de autoajuda, depois isso começa a ir um pouco mais para a questão da direita americana, começa a radicalizar, depois ele... o dia inteiro, ele falou, cara, ele ficava 10, 12 horas por dia só ouvindo YouTube o tempo todo. Eu não sei se isso é um perfil, assim, digamos, aberrante, né? Se é uma questão, se ele é um ponto fora da curva, ou se realmente isso acontece hoje com a moçada, se a moçada bota lá e fica ouvindo o dia inteiro. Eu percebo, sim, que muita gente usa fone de ouvido no trabalho o tempo todo, mas eu não tenho a menor ideia, eu fico imaginando que eles estão ouvindo Spotify, sei lá. Mas será que... não sei. Mas, em suma, eles analisam toda essa história do rapaz. Eles vão fazendo um paralelo ali com o que está acontecendo na história e na política americana. Uau! E por fim, eles vão falar com a mulher do YouTube, com a Susan, que, quer dizer, ela fala o que ela consegue falar, o que ela pode falar também, ela também, né, tem ali uma posição a zelar, mas o que me deixou bastante assim, pensativo, que me provocou bastante reflexão, é esse modelo de negócio, por assim dizer. É um modelo de negócios que, na verdade, acaba sendo explorado por quem tem outras agendas. Uma coisa bacana dessa série aí, que eles entrevistam um francês, que foi o francês que, uma das pessoas envolvidas na mudança do algoritmo do YouTube, na hora em que o YouTube começa, ele muda a métrica. A métrica passa a ser não mais... quantos cliques a pessoa dá, mas a métrica passa a ser quanto tempo o cara passa assistindo qualquer coisa dentro do YouTube, é o que ele chama de watch time. Na verdade, acho que eu fiz uma live, vou dar o link aqui, agora que eu estou lembrando, eu mencionei isso numa live que eu fiz no Instagram na sexta-feira, por isso que eu estou com essa ideia de que eu já tinha mencionado, vou dar o link para a live também, espero que vocês gostem, tá? Espero que tenha ficado bom. Mas, em suma, eles entrevistam um francês, que era um dos caras, especialista em inteligência artificial, que deu ali um tapa no algoritmo de recomendação. Para quê? Para que o cara não saísse. Ele via um vídeo, o algoritmo recomenda outro, recomenda outro, recomenda outro, e isso foi melhorando, e realmente os números do YouTube explodiram. Eu acho que alguns anos atrás, isso deve ter aumentado, claro, mas todo santo dia estavam sendo assistidos 1 bilhão de horas, isso equivale a 140 mil anos sendo assistidos por dia. Então realmente o algoritmo funcionou, mas o que acontece? Esse algoritmo, e aí a história, o exemplo que esse próprio francês dá é o seguinte, esse francês, a hora que ele percebeu, no começo ele tinha achado, olha que legal, fiz uma coisa boa, funcionou, aumentei a métrica do YouTube, mas na sequência ele percebe que, opa, isso está dando margem, está tendo um impacto aqui, que eu não podia imaginar. Ele sugere a seguinte situação, que é uma situação concreta. Quando teve a Primavera Árabe, né, você teve aquelas manifestações no Egito. Por coincidência, eu estava ali logo depois, né? Eu estava viajando e eu vi um pouco de perto isso. Vamos imaginar que tinha aquelas manifestações das pessoas na praça. Ok. Aí você não está muito a par do que está acontecendo e aí você entra no YouTube para ver. Se você... por acaso, completo acaso, o primeiro vídeo que você assistir for dos manifestantes, adivinha o que acontece? O YouTube vai te mostrar mais um vídeo dos manifestantes, e depois mais um vídeo dos manifestantes, e depois outro vídeo dos manifestantes. Ou seja, você vai se entupir de vídeo dos manifestantes e provavelmente você vai assimilar o ponto de vista, né? Você vai simpatizar com a causa dos manifestantes. Agora vamos imaginar que por completo acaso o primeiro vídeo que você tivesse visto fosse um vídeo do governo ou da polícia, né? Falando que aquele pessoal é um bando de baderneiro. Se você assistir um vídeo da polícia, o que acontece? O algoritmo ia te recomendar mais um vídeo da polícia, mais um vídeo da polícia. Em suma, por um simples acaso, talvez você passasse a simpatizar com um ponto de vista governamental. Agora vamos imaginar duas pessoas que em princípio nem tinham uma posição muito clara a respeito de nada. Aí se uma por acaso, né, calhou de começar a assistir o vídeo dos manifestantes, ela vai ser uma inimiga mortal do cara que por um extremo acaso também calhou de começar a ver o ponto de vista do governo. Quando você menos percebe, essas pessoas se odeiam, né? Quando esse francês ele percebe isso, ele entra meio em crise, ele tenta propor umas mudanças no algoritmo, bom, acaba sendo demitido, né? E aí o resto do episódio todo, ele mostra como esse rapaz, que é o rapaz aí, coitado, meio cobaia dessa história, ele foi realmente sendo exposto a mais do mesmo, né? Até quase virar um cara, ele já estava com coisas de racismo, de superioridade racial. Nossa, o cara que era um cara bastante pacato, de uma hora para outra só faltava o cara pegar uma metralhadora e sair matando todo mundo, né? Por sorte esse rapaz caiu a ficha, porque ele acabou sendo exposto a um outro influencer no mundo dos games, etc e tal. Bom, mas o que me deixou o que pensar aqui? Bom, várias coisas, né? Primeira questão, como tem gente louca no mundo. Segundo, por que tem gente com essas agendas loucas, o que elas ganham com isso. Mas a terceira delas é essa questão de você ter uma métrica, um modelo de negócio e a tecnologia, de uma certa maneira, cair de quatro, né, e ajudar aí cegamente essa métrica. Então é a questão de gamificação, quando você tenta manipular o indivíduo para que ele fique viciado. Bom, e aí eu vou costurar isso com um artigo, que esse certamente eu não comentei, é um artigo muito interessante, onde é que ele está aqui, que chama Capitalismo do Vício, acho que é assim que chama. Onde é que saiu esse negócio? Eu vou passar o link para você. Na The Atlantic, bem bom. Chama O Problema de Vício do Capitalismo. O que eles mostram é que a partir de um certo ponto, quer dizer, durante um bom tempo o capitalismo era o capitalismo, né? As pessoas precisavam consumir, né? E aí isso foi se aprimorando, claro, depois da Segunda Guerra, a questão toda do consumo, né, dessa ilusão de que você exprime a sua individualidade fabulosa através das bobagens que você consome. Isso já é uma coisa que veio desde a Segunda Guerra, tá ótimo. Tá ótimo nada, é um horror. Aliás, eu vou tentar dar o link aqui para vocês, é uma série de três documentários, três ou dois? Acho que são três, feitos pela BBC há muito tempo, que chama Century of Self, o século do eu, né, o século do ego, que é um documentário mostrando quem é o pai dessa história de que você se define pelo que você consome. É um cara chamado Bernese, que por acaso era sobrinho do Freud. Na verdade, o próprio Freud dá para o cara ali alguns insights para o cara manipular mais as pessoas. Então essa ideia de que você precisa consumir feito um louco, senão você não é ninguém, né? E como é que você manipula ali os desejos? Bom, isso é um capítulo à parte, eu vou dar o link aí, vocês assistam com calma. O Center of Self é realmente fundamental. Eu já deveria ter recomendado isso antes. Mas, pois bem, o que acontece é que quando as plataformas começam a saber cada vez mais de você, né, e os anunciantes percebem que, pô, quanto mais eu souber desse cara, mais lucro eu tenho. E acho que tem até uma estimativa, olha, se um anunciante, né, sabe o normal sobre você, vai, sexo, idade, essa coisa toda que a gente chama de demographics, né, de demografia, se ele sabe o básico, ele consegue ter ali um pouco mais de lucro, menos de 1% a mais, 0, não sei quanto a mais. Agora, se o cara souber tudo o que um anunciante sabe hoje, né, tudo, o que você quer, o que você viu, por onde você andou, o lucro dele pode subir 13%. E aí, é até aquele cenário que eu sempre achei muito questionável, que é assim, eu entro para ver o preço de uma passagem aérea, minha mulher entra para ver a mesma passagem aérea, o preço é diferente. Foi por que que o preço é diferente? Né? Como é que eu vou saber que esse preço é um preço que está sendo, de alguma maneira, explorando alguma fragilidade minha, explorando alguma... Como assim? Né? Isso não é... Eu não acho... Eu pelo menos, não sei quanto a você, mas eu não acho isso democrático. Eu não acho que o preço tenha que flutuar de acordo com cada um por razões que você não conhece. Por que que para mim é mais caro? Eu vou viver menos? Eu tenho um nariz maior? Por quê? Porque eu sou moreno, que eu sou claro, que eu sou velho? Por que que eu tenho que pagar mais do que os outros? Mas isso é uma coisa que hoje as plataformas permitem. Então, esse é um artigo extremamente interessante sobre o que as plataformas têm propiciado aos anunciantes, que não é só tornar você, sei lá, um consumidor fiel. Não, é tornar você um completo viciado, inclusive explorando as suas fraquezas, explorando o seu voyeurismo, explorando a sua insegurança, a sua ansiedade, a sua depressão, por que não? Né? E isso eu acho sórdido. É por essas e outras que hoje eu não trabalho, mas não quero nem passar perto da questão do marketing digital, porque eu sei que existe gente ética, mas eu sei que é muito fácil fechar os olhos e pensar só na métrica. Eu não quero saber disso, quero distância. Realmente eu quero distância. Porque a gente vê como funciona. Pensa bem, o Facebook, eu já deixei claro aqui que eu acho o Facebook um dos piores acontecimentos do último século, né? Acho o Facebook, o surgimento do Facebook é absolutamente nefasto, porque realmente ele nada de braçadas nessa questão de vício, gamificação, de vender a privacidade das pessoas, acho nefasto. Agora pensa, quantos bilhões de pessoas, né, se conectam via Facebook às outras pessoas, conversam via WhatsApp, que é do Facebook também, ou se distraem com o Instagram, que é do Facebook também, tudo isso sugando informações suas, tudo isso tentando viciar você. Cara, é na boa, dá vontade de voltar para os anos 70, assim, porque pelo amor de Deus, né? Lógico que a gente ganhou bastante com a tecnologia, ganhou várias coisas, mas é... Fica aqui essa sementinha para, de repente, um raríssimo aí, quem sabe, na hora que for convidado, né, ou for orientado a fazer alguma coisa que não seja ética, né, confortável do ponto de vista de ética, quem sabe essa pessoa pensa duas vezes. Isso já aconteceu comigo, eu tirei o pé fora, eu não brinco mais disso, não sei como eu vou ganhar dinheiro também, mas são outros 500. Tá bom? Então vamos lá, já falei de capitalismo do vício, acho que isso é bem legal. Tem uma outra reportagem interessante no The Guardian, que foi uma pesquisa feita na Inglaterra, e a conclusão que foi feita, quer ver com quem fez essa pesquisa, chama YouGov, eu não sei o que quer dizer YouGov, talvez, não sei se é uma instituição pública, preciso dar uma olhada, desculpa, eu devia ter visto antes. Mas eles perguntaram para as pessoas, e aí, o que é prioridade para vocês depois que a pandemia, que a quarentena passar, ou que a pandemia de alguma maneira acalmar? Curiosamente, isso muito me alegra, uma maioria colossal de pessoas está mais preocupada em ter uma vida com melhor qualidade do que em voltar a ter uma economia crescendo que nem louca. Muito interessante isso. Eu vou dar o link para vocês verem com um pouco mais de cuidado, ver com um pouco mais de detalhe, mas o fato de que tanta gente, de uma hora para outra, esteja indo na contramão, né, do que, vamos crescer o PIB, o PIB não cresceu. Aí tanta gente falando, olha, desculpa, na boa, dá para só viver melhor, né, só para ter uma vida mais tranquila, ter mais bem-estar. É lógico que vale a pena a gente entender o que eles querem dizer com bem-estar. Né? Bem-estar provavelmente com um mínimo de condições materiais, com um bom sistema de saúde, com um bom sistema educacional, e isso tudo você não consegue, alguém tem que pagar essa conta, né? Ou será que isso é uma rejeição à neurose do dia a dia, né? Eu, aqui em casa, a gente já está pensando bastante bem que tipo de vida que a gente quer ter depois que essa história acalmar. Nós dois aqui certamente queremos ter uma vida mais caseira, mais tranquila, com menos corre-corre, né? Porque afinal, né? Bom, falta ver se isso dá para pagar as contas. É claro que é fácil falar em felicidade, né? E eu comentei esse artigo, essa notícia hoje de manhã mesmo, assim que eu vi, eu compartilhei, e comentaram no LinkedIn uma iniciativa no Butão. Butão é um país que fica longe. Eu não sei se você sabe, mas o meu mapa tem 4, 5 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste e longe, né? Então, eu tô brincando, é que realmente eu tenho uma noção de geografia muito precária. Eu tenho muita dificuldade em colocar as coisas no mapa. Então, como eu não sei muito bem onde fica o Butão, deve ficar ali perto do Tibete, sei lá eu, tal, mas eu sei que é longe. Então, Butão, que fica longe, os caras têm faz bastante tempo, ao invés de ter lá um medidor de PIB, eles teriam um medidor de felicidade geral da nação. Então, eu recebi um comentário chamando atenção para esse índice do Butão, mas essa questão do Butão, e aí eu vou, isso é uma digressão, só estou comentando aqui, isso me incomoda um pouco, porque assim, como é que você define felicidade? Né? Não é tão simples. Como é que você mensura, como é que você define, o parâmetro tem que ser esse, porque bem-estar não é a mesma coisa que felicidade, né? Se ainda fosse bem-estar não é felicidade. Não sei, essa é uma discussão muito interessante, pensem vocês aí, eu vou pensar aqui do meu lado, vamos ver o que vocês concluem. Tem uma notícia que eu achei bastante oportuna e também sintomática. Rockefeller é um sobrenome associado a fortunas, né? Eu lembro que quando eu era garoto falava, não, o cara é um Rockefeller, porque o cara era riquíssimo. Alguém riquíssimo era um Rockefeller. Imagina, era garoto, sei lá quem era o Rockefeller, até hoje não sei muito bem, mas o cara é uma daquelas grandes fortunas, né, do começo do século passado, e uma fortuna feita basicamente com petróleo. O cara enriqueceu muito, era um barão do petróleo. O que acontece? Ok, já morreu, aí tem lá a dinastia dos Rockefeller, tem um fundo de investimento dos Rockefeller, mas o que é muito interessante é que faz alguns anos já, esse fundo, né, que gerencia essa fortuna toda dos Rockefeller, ele percebeu que, pensando bem, vou parar de investir em qualquer coisa ligada a combustíveis fósseis. Ou seja, embora eles tenham ganhado dinheiro com petróleo, eles começaram a tirar o pé dos negócios ligados a petróleo, carvão, etc, etc. Aí o que acontece? O que essa notícia mostra é que os investimentos feitos em tecnologias limpas se mostraram muito mais rentáveis, muito mais lucrativos do que aqueles feitos no combustível fóssil. Portanto, esses caras estão reduzindo para, sei lá, acho que é 1% só do dinheiro dos caras ainda está ligado a combustíveis fósseis. Eu achei isso muito legal, mostrar que tecnologias limpas são sim um bom negócio. Eu fiquei bastante feliz. Tem um artigo interessante aqui, que na verdade é um paper, tá? Eu cheguei nesse paper, eu sigo a Greta Thunberg no Twitter, tá? Eu sigo, toda hora dou retweet, porque ela tuita umas coisas legais, e ela tweetou lá um paper mostrando sobre... Vou ter que explicar, que também é uma coisa que eu não sabia, tá bom? O que acontece? Eles chamam de... Como é que chama? Sink. Engraçado, sink é a palavra para afundar, né? A palavra para afundar, muito engraçado. Mas o que acontece é o seguinte, você tem no planeta várias coisas que absorvem, que sugam, como se fosse uma pia, né? Como se fosse que elas sugam o gás carbônico. Então, por exemplo, florestas, elas, né, sugam e armazenam o gás carbônico. Os oceanos podem sugar o gás carbônico e também armazenar o gás carbônico. Então você tem vários mecanismos de captura do gás carbônico naturalmente. O que esse estudo mostra é que o que a gente está aumentando de gás, o que a gente está gerando de gás carbônico, está crescendo mais rápido do que a capacidade de captura do gás carbônico. Então, o que ele coloca lá? Você tem os humanos gerando cada vez mais gás carbônico. Isso responde por, sei lá, 30%, não lembro bem. Então, vulcões gerando gás carbônico. 20%, tá bom, ok. Ou seja, a gente gera mais gás carbônico que vulcão. Que notícia maravilhosa. Mas o que acontece? As formas tradicionais, né, as alternativas tradicionais e naturais de captura desse gás carbônico, elas estão crescendo mais devagar, que seriam o quê? Os oceanos, as florestas, etc. E tal. E eles estão tentando entender por que que está crescendo mais devagar. Entre outras coisas, pode ser inclusive por causa do aumento de temperatura. Né? Isso pode estar comprometendo a capacidade de absorção. Ou seja, isso não é uma boa notícia. Né? A gente não só está gerando mais, como o mundo está absorvendo menos. Ou seja, o saldo fica cada vez mais positivo. Uma outra notícia que eu vou dar aqui, que complementa o que acho que eu comentei na sexta, que é a questão de aumento da temperatura ser um aumento desigual. Quando a gente fala do aquecimento global, a gente fala, ah, o mundo vai aumentar, a temperatura vai aumentar 1, 2, 3 graus em média. Mas média é uma merda, por assim dizer. Média não é uma coisa muito útil, porque uma média pode ser a média entre dois extremos. E esses dois extremos é aí que o bicho pega. Por quê? Porque quando você faz a temperatura média do globo, você está vendo a temperatura em cima dos oceanos, em cima da Antártida, em cima do não sei. Eu já comentei que, por exemplo, o Ártico, a temperatura está subindo no Ártico muito mais rápido do que no resto do planeta. Né? E também, essa é a notícia que eu quero chegar agora, nos continentes em cima da Terra, a temperatura sobe mais rápido do que a temperatura sobe em cima do mar, porque o mar é mais lento nessa história de temperatura. É uma questão simples, parece física, né, do colegial, mas assim, realmente o mar demora mais para esquentar. A Terra esquenta mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente fala que a temperatura vai subir 1, 2, 3 graus, na verdade, em algumas regiões do planeta, a temperatura pode estar subindo 7 graus. 7 graus significa que vai ter muita gente em condições miseráveis de existência. Né? Passou dos 30 graus, a vida começa a ficar difícil. Né? A gente já teve ondas de calor na Europa, que a temperatura média subiu para 28 e um monte de gente já morreu. Agora, se passar de 35, o corpo humano não consegue sozinho lidar com esse calor. Acima dos 30 e pouco, você tem que realmente mudar o seu modo de vida para gerenciar esse calor todo. Pois bem, muitas regiões do planeta vão sentir isso na pele. E aí eu vou complementar isso com outro artigo, que também não é nenhuma surpresa, mas é um artigo chamando a atenção para fome. O que ele está dizendo aqui, que a pandemia, ok, além de bagunçar a economia, além de provocar mortes, etc. e tal, isso provavelmente vai bagunçar o fornecimento de alimento em muitas regiões do planeta. E fome não é negociável, não é? Uma coisa é, sei lá, se fazer dívida, acabar com ficar sem dinheiro, mas uma coisa é passar fome. Então é um editorial aqui, acho que no New York Times, se não me engano, em que ele menciona os riscos sociais, né, de convulsão social em alguns países. Né, vamos pensar. Eu nem quero entrar muito nesse mérito, mas vocês devem estar percebendo que a coisa não está bonita para o Brasil. Nós somos praticamente o patinho feio, né, mundial nessa história toda. Na América Latina, os outros países estão começando a olhar torto para a gente, porque está todo mundo se virando bem. A Argentina lidou muito melhor com isso, está tendo uma quantidade de casos e de mortes muito menor, e não é só por uma questão populacional. A Argentina não é tão menor assim que o Brasil, mas o número de casos é dezenas de vezes menor, porque eles lidaram melhor com isso. Então é muito possível que em pouquíssimo tempo a gente seja praticamente um pária nesse continente e em outros continentes também. Daqui a pouco você vai viajar, o cara olha para o teu passaporte e fala, não, desculpa, volta, porque você, né, é uma bomba relógio. Né? Então, isso não é fácil. Então, isso é interessante, porque isso é um comentário pessoal aqui. Acho que foi no sábado isso, ou foi na sexta? Eu não lembro. A gente gosta muito da Globo News, e a Globo News resolveu fazer um debate com ex-ministros da saúde. Então estava o Mandetta, estava um outro cara que era do tempo do PT, que eu já esqueci qual era o nome dele, e chamaram aquele Osmar Terra, que é um completo lunático, para participar do debate. Eu fiquei chocadíssimo, porque eu falei, você não pode dar a palavra, tudo bem que é em nome da diversidade de opiniões, mas assim, essa é a minha posição pessoal, não sei a sua, né? eu não daria espaço para um lunático. Um cara que está... Ele aproveitou, eu só assisti um pedaço, quase infartei, mas ele contou fake news, ele deu estatísticas falsas, ele contou mentiras. E aí depois a coitada da Natuza, ela estava tentando reverter as mentiras que o cara falou, mas até aí o cara já falou, e já falou em rede nacional, né? Você dá ali espaço, plataforma para um completo destrambelhado. Então isso realmente me pegou de muito mau jeito. Eu desliguei, fiquei super chateado, não sei se vocês... E é lógico, acabei tendo que bloquear duas pessoas, uma no Twitter, outras no Facebook, no LinkedIn, sei lá eu, porque pronto, é lógico, já tem gente que vai ficar super feliz de ouvir as completas maluquices, né, criminosas, completamente sem fundamento, né, desse maldito Osmar Terra. É lógico que, obviamente, um dos defensores ali começou, não, eu vou te dar alguns links, cara, alguns links, se quiser eu acho link sobre terraplanismo, né, vou achar link contra vacinas, é fácil achar link. E isso costura com um artigo que eu quero comentar com vocês aqui, que eu vou dar o link, que é na New Scientist. Eu estava ouvindo o podcast da New Scientist, mas tem um artigo escrito aqui. O que acontece... Muita informação falsa, e não necessariamente maldosa, mas às vezes que está incompleta, né? Está vindo à tona. O que acontece é que na ânsia de ajudar ou de publicar alguma coisa, muitos cientistas estão atropelando o processo normal, que é o processo normal da ciência, né? Que é colocar numa plataforma para você ser analisado pelos seus pares, para ver se alguém acha algum problema, eventualmente você volta atrás e tal. Mas aí, na pressa, muita gente está publicando isso em servidores que não têm essa... Ou em plataformas que não têm essas precauções todas. E aí, quando você publica um estudo desse, está cheio de maluco que vai querer replicar e vai contar e vai tirar conclusões errôneas e vai acabar dando apoio aí aos Osmar Terra da vida, né? E eu vou dar o link aqui, sobretudo porque eles dão algumas pistas de como a gente pode se defender, né, desse tipo de, entre aspas, estudo de, entre aspas, cientista ou, entre aspas, especialista. A primeira delas é a seguinte, se veja bem onde isso foi publicado. Foi publicado em alguma publicação, né, foi publicado na Nature, foi publicado na Science, sei lá, né? Não, foi publicado num servidor, não sei aonde, Aí, bom, quem é o cara? Se for um pesquisador sozinho, isso também não é um bom sinal. Não quer dizer que esteja errado, mas não é um bom sinal. Normalmente esse cara teria que ter uma equipe, etc. Terceira coisa, qual o tamanho da amostra? Se ele fez um estudo baseado em 30, 40 pessoas, cara, isso não é nada, isso não é nada, isso tem que ser validado para diminuir a incerteza. Centenas, milhares de casos. Né? Outra coisa, oportunismo, né? De repente surge uma coisa qualquer e na sequência sai um estudo científico, né? Isso são todos pequenos sinais que podem ajudar a gente a detectar coisas malucas. Eu estava falando aqui de carbon sink, né? Dessas coisas que capturam carbono. Eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada no Instagram. No Instagram, a Agência Europeia Espacial, ela publicou no Instagram uma animação linda, é um globo terrestre lindo, mostrando, eu já comentei aqui da importância dos micro-organismos marinhos, fitoplâncton, essa história toda, inclusive bactérias e tal, no processamento dessas coisas que acabam influenciando a nossa atmosfera. Então tem uma animação linda mostrando no globo terrestre a atividade dos fitoplânctons, no mapa, é lindo, se vocês quiserem dêem uma olhada, é muito bacana ver isso, eu gostei. E para quem é fã do espaço também, eu vou dar o link para uma, também está no Instagram, a NASA resolveu fazer uns posters para você imprimir em casa, né, enfeitar sua casa, enfeitar seu quarto, seja lá o que for, com o quê? Com grandes maravilhas do sistema solar. Putz, são lindos. Eu vou escolher algum aqui e vou imprimir só, sei lá, acho que eu vou escolher o sol. Eu tenho um especial fascínio pelo sol. Eu gosto de ver qualquer imagem do sol ali descabelando, né? Eu achei muito legal. O que mais que tem para comentar com vocês? Há muito tempo, Logo antes mesmo de virar uma pandemia, quando começou essa suspeita de que a coisa ia ficar feia, eu lembro de ter feito um post, acho que foi no LinkedIn, talvez no Twitter, eu não lembro, em que eu questionei o uso de sensores de impressão digital em bancos. E era, na verdade, uma provocação para o pessoal de user experience, para o pessoal de UX, pessoal de experiência de usuário, para o pessoal de design. Falei, gente, está na hora da gente pensar em algum outro tipo de sensor que eu não preciso colocar o dedo em cima do dedo dos outros, né? Eu estava pensando especificamente no Itaú. Aí muita gente, não, que besteira, que imagina, blá, 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 sei lá o quê. Ah, não, é só passar um alquinho. Eu falei, não, ok, eu sei que é só andar com um alquinho, seja o que for. Mas a questão é, será que a gente não teria que estar pensando em outras maneiras de identificar o cidadão? E aí tem um artigo aqui que eu vou dar para quem está interessado, é um artigo que saiu no Estadão, né, sobre tecnologias sem toque para o mundo pós-Covid. Simples assim, né? Como é que você consegue reconhecer a biometria sem colocar em jogo, né, essa questão de contaminação? O que mais? Falando em contaminação, tem duas coisas que acho que tem várias coisas aqui que ainda é interessantes para comentar com vocês. Uma delas é sobre o quanto. Esse é um artigo do saiu, acho que aqui no Independent, no Reino Unido, e saiu também o Farid Zakaria, que escreve também no Estadão, falou uma coisa parecida. Um vírus como o coronavírus, na verdade, em grande parte a culpa é nossa. Por que que a culpa é nossa? Eu já mencionei isso aqui, a gente tem forçado a barra, né? A gente tem sacaneado a natureza. Então, mas os morcegos, tá, mas é que a maneira como a gente está afetando a natureza está forçando os morcegos a se alimentarem de outras criaturas. E a gente está se aproximando mais, e aí a gente está criando esses mercados de carne animal. É uma série de coisas que a gente tem feito com o mundo natural, selvagem, tem propiciado. Então tem dois artigos bacanas aqui, esse do Independente do Zakaria, mas o que o Zakaria comenta, que eu achei legal, é o seguinte, eu não tinha parado para pensar, mesmo que você pense, mas quem manda comer carne de pangolim, seja lá, não, mas mesmo carne de qualquer coisa, vaca, frango, porco, a criação industrial, né, de animais, ela é um paraíso para vírus, é um paraíso, porque são vários animais um do lado do outro, exprimido, né, convivendo de uma maneira bastante promíscua. Então, para que vírus, de repente, evoluam ali, é uma beleza, é sensacional, né, é um espetáculo. E além dos vírus, o que acontece? Como os animais recebem muitos antibióticos, justamente, né, para evitar que essa condição de convívio seja nefasta, né, seja devastadora, o que acontece? A hora que a gente dá antibiótico, a gente está promovendo o surgimento de superbactérias que são resistentes a absolutamente qualquer coisa. E o Farid Zakaria comenta uma estatística americana dizendo que nos Estados Unidos, todo ano, 35 mil pessoas vão morrer por conta de superbactérias que não nenhum antibiótico mata mais. Então, não, a culpa é nossa. Não, claro, a natureza, é que ela adora uma boa oportunidade, a gente está favorecendo, a gente está abrindo realmente as portas, as pernas, os braços, para que realmente os vírus e bactérias, nossa senhora, façam MBA, PhD, né, triatletas, Ironman, é o que a gente está fazendo, né? E agora a gente está vendo, a gente está pagando o preço. O que mais que tem para comentar com vocês? Tem um artigo que eu achei, isso certamente vai melindrar algumas pessoas, desculpe, eu sei que, mas vamos lá, vai, vamos lá, tudo bem, que é uma questão de astrologia. A questão é a seguinte, até que ponto o coronavírus vai matar a astrologia? O que o cara está dizendo é o seguinte, grandes astrólogos americanos, e eu não a mãe de Iná brasileira já morreu, né, mas eu não sei se o Fantástico andou chamando aqueles gurus de fim de ano, todo final de ano o Fantástico chama, né, os videntes e tal. Pois bem, nos Estados Unidos, os astrólogos tinham previsto um ano maravilhoso, Aí o ano é absolutamente um desastre, né? Uma hecatombe. Aí você fala, cara, como é que nenhum astrólogo... como assim, cara pálida, né? E aí, é lógico, né? Nessa hora que está todo mundo inseguro, que está todo mundo, né, torcendo para alguma notícia boa, é lógico que muita gente vai correr para essas questões esotéricas, para essas questões mais, né, como é de dizer, de pensamento mágico. E aí a questão é até que ponto a astrologia precisa ser revista. E aí eu vou fazer uma colocação aqui que é o seguinte, eu não acredito. Obviamente isso não tem absolutamente fundamento algum, mas o que eu acredito é que as pessoas precisam acreditar em alguma coisa. A gente nasce com essa necessidade. Se você não acreditar em nada, a sua vida fica muito mais difícil. Eu digo por mim mesmo, né? Você precisa de algum tipo de conforto, você precisa de algum tipo de esperança, você precisa acreditar que as coisas fazem um sentido maior, né? E querendo ou não, até que astrologia, eu nunca vi ninguém matar o outro por causa de astrologia, uma guerra santa por causa de astrologia, né? Nunca vi assim uma inquisição por causa de astrólogos fazendo uma inquisição. Se houve, por favor, me contem. Mas acho que até que é relativamente inócuo. Mas que é engraçado, eu já tinha pensado numa coisa parecida quando teve o atentado das Torres Gêmeas, no 11 de setembro. Porque eu falei, bom, eram todas do mesmo signo para morrerem todas juntas, né? Eram todas com o mesmo ascendente. Provavelmente, se você fizer um levantamento de quem morreu nas Torres Gêmeas, devem ter todos os signos representados ali de uma maneira bastante homogênea. Então, bom, pois bem, deixa para lá. Se você gosta de astrologia, saiba que eu sou libriano com ascendente em gêmeos e sei lá o que quer dizer isso, mas não sei se vai ajudar a explicar alguma coisa. Pois bem, falando em astrologia e perfis, tal, qual será o signo do Elon Musk, né? Porque o nosso amigo quis reabrir a fábrica, né? Ele tem uma fábrica. Em que estado que é isso? Michigan? Onde é que estado que é? Eu não lembro. Bom, eu sei que a fábrica tinha sido fechada por causa do coronavírus. E aí o Elon Musk resolveu, vou reabrir a fábrica. Aí o estado falou, não. Simples assim, não. E aí o que acontece? Ele quer processar o estado e vai mudar a fábrica para algum estado, ele quer mudar a fábrica para algum estado que não tenha lockdown. Já é notória, conhecida, né? Inclusive meio repetitiva, essa minha birra com Elon Musk, que eu acho um sociopata completo, uma pessoa absolutamente sem empatia nenhuma, né? Um ególatra. Tudo bem que o cara faz um carro bacana, ok, o Steve Jobs também fez o iPhone, o Steve Jobs também é uma figura lamentável, mas a questão é que nesse caso o cara está colocando vidas em risco, né? Na hora que ele quer reabrir a fábrica, ele está pensando na produção de carros de luxo, em detrimento da vida das pessoas. É curioso, é uma questão de... É interessante ver as prioridades de cada um, né? E aí, acho que só meio para encerrar, tem um depoimento aqui que eu acho que é... O que acontece? Vamos pensar. Nós temos hoje um presidente que é um completo energúmeno, uma figura limítrofe, né? Um sociopata, alguém que absolutamente não tem empatia nenhuma, não tem maturidade, né? Não vou cogitar das dimensões anatômicas, não deixa para lá, mas a questão é, nós elegemos um completo imbecil, né, e que está tendo agora um papel nefasto, né, que vai custar caro para a história do país, gerações inteiras vão pagar o preço dessa incompetência, mas a questão é, ele foi eleito, né? Aí você fala, bom, será que eu conheço realmente o Brasil, né? Será que o Brasil ou será que eu fantasiei? Né? O que é o Brasil? O que Brasil que a gente quer? A gente quer o Brasil dos caras que apoiam ditadura, AI-5, homófobos, né? Essa coisa bizarra. Aliás, não sei se vocês acompanharam, vou tentar dar essa notícia aqui, o nosso chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele fez um discurso na ONU dizendo que não deveríamos mais chamar relações multilaterais de multilateralismo, porque tudo que acaba em ismo quer dizer ideologia. E ideologia quer dizer... Para, né? Como você não pode falar multilateralismo? Então você não pode mais falar humanismo também, né? Você não pode mais falar iluminismo também. Bom, então esse é o tipo de gente que está ali em volta do Bolsonaro, gente completamente destrambelhada, mas a questão é, eles foram eleitos e provavelmente vai ter gente defendendo essas cavalgaduras, né? Por isso que o país está de quatro, aliás. Mas a questão é, o que, que o país quer ser quando crescer? E eu vou chamar a atenção aqui para um post que resgataram do Gilberto Gil, dizendo qual deveria ser o papel do Brasil na história da humanidade, da civilização. Aqui devia ser um lugar de tolerância, onde todo mundo é aceito. Aqui deveria ser um lugar de braços abertos, onde não importa a sua raça. Aqui deveria ser um exemplo mundial de convivência e de diversidade. Isso o Gilberto Gil fala com muito mais propriedade do que eu. Vou dar o link para vocês assistirem. Eu vou assistir todo dia para acreditar que ainda há esperança de que a gente seja esse país que a gente sonhou, né, quando acabou a ditadura, quando veio a abertura, né, quando estava lá, né, tanta esperança. Eu não quero, né, me resignar a acreditar que o nosso destino tem a cara do Bolsonaro, do Roberto Jefferson, do Olavo de Carvalho, do Osmar Terra. Eu não quero. Então, a questão é também que alguém já disse que o mal triunfa onde o bem é tímido, né? A questão é se a gente acredita num Brasil diferente, num Brasil mais plural, num Brasil mais tolerante, num Brasil mais amigo, num Brasil mais amoroso. Pelo amor de Deus, a gente tem que, né, levantar a cabeça e dar a cara para bater. Porque senão a gente está indo num rumo que é muito difícil de associar com a esperança que eu tinha para o futuro desse país e desse povo. Raríssimos, espero que tenha valido a pena, espero que a barulheira da minha vizinha não tenha prejudicado em muito aqui a minha capacidade de coordenação e de conexão de ideias e também não tenha azedado o meu humor. Eu vou ver se eu dou um cochilo em algum momento do dia para recuperar o sono. Meus caros, um grande abraço, obrigado pela audiência e até amanhã.